Bem-vindos a mais um podcast semanal Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem?
Tudo ótimo, Tomás.
Tudo bem. Vamos lá, mais uma semana aí bem agitada. Né?
Mais uma semana agitada, crise energética lá fora, discussão de limite da dívida nos Estados Unidos, dados de mercado de trabalho, que são sempre os dados mais esperados do mês nos Estados Unidos. Então, Sara, fala pra gente, faz um panorama geral de tudo que aconteceu de importante nessa semana.
Vamos lá, Tomás. A gente teve um alívio, a gente pode dizer assim, um alívio para o mercado em dois temas muito importantes durante essa semana. O primeiro, como você citou, a crise energética. Então, uma das teorias lá na Europa era de que a Rússia estaria mandando menos gás para a Europa propositalmente, né, de forma a forçar a aprovação da Europa do Nord Stream. E aí, durante a semana, o Putin falou, ele disse que a Rússia está pronta para estabilizar o mercado global de energia, disse que vai aumentar, sim, a oferta de gás para a Europa. Então, isso ajudou a minimizar o medo ali, o receio de que a Europa não ia ter suprimento suficiente de gás agora para o inverno. Né? Na verdade, a Europa veio justamente sinalizando o contrário, de que eles têm sim suprimento de gás suficiente à medida que as temperaturas forem caindo. Então, assim, muito ainda vai ter que se observar com relação a isso, né? Como que vai ser a temperatura, né, durante o inverno, se vai ser um inverno mais frio do que os anos anteriores, se vai ser na média, mas por hora o Putin falar que ele está pronto para estabilizar os mercados, o mercado global de energia, foi uma sinalização positiva. E outra questão também importante foi a resolução da questão do debt ceiling, né, que é o teto da dívida lá nos Estados Unidos. Os democratas e os republicanos, eles chegaram a um acordo, aumentaram o teto da dívida ali até o início de dezembro. Então, isso também ajudou a diminuir o receio com que você acabasse, de alguma forma, eles não conseguissem chegar a um acordo a tempo de resolver o problema antes do limite que a gente tinha sido estabelecido anteriormente. Né? O Tesouro tinha sinalizado que poderia ficar sem dinheiro agora, nesse mês, no dia 18 de outubro. Então, havia algum medo, não que a gente sabe que ninguém quer que o governo americano dê um default da dívida, que tenha um shutdown, mas por algum problema ali de acordo dentro do Congresso, eles acabassem atingindo esse prazo, mas a gente conseguiu também resolver essa questão e aí agora a aprovação de forma mais permanente, ela fica lá para dezembro, mas a gente tira também esse risco no curto prazo. E uma outra coisa importante foi o dado de payroll, né? Um dado sempre muito esperado, foi um dado que o Banco Central americano colocou bastante peso dentro da sua decisão de política monetária. Foi um dado, ao nosso ver, misto, ele veio um pouco abaixo do esperado, mas ainda mostrando recuperação e suficiente para que o Fed anuncie o tapering realmente em novembro. Então, acho que no curto prazo tem poucas implicações de política monetária a se tirar desse número. Uma coisa ali negativa dentro do dado foi que a taxa de participação recuou, e uma queda concentrada ali entre as mulheres. Essa taxa de participação é uma métrica que o Fed vem olhando de perto para avaliar a recuperação no mercado de trabalho, né? A princípio, a gente acha que muito desse mercado de trabalho um pouco mais lenta, essa recuperação um pouco mais lenta na ponta é por causa de fatores relacionados à oferta. Então, a gente tem Covid, a gente tem o fato de a reabertura das escolas só ter acontecido agora no início de setembro, e com o número de casos de Covid ainda elevado, a gente não sabe com que rapidez essa volta, as pessoas estão se sentindo seguras para mandar os seus filhos de volta as escolas, mas a gente está vendo as pessoas retornando para os escritórios, algo que também deve ajudar na recuperação. E além disso, a gente teve também no início de setembro a retirada do fim, né, do auxílio-desemprego nos Estados Unidos, mas o auxílio-desemprego, a gente tem que lembrar que ele terminou na mesma semana de corte do payroll, né, para divulgação desse número. Então, não necessariamente esse número já pega o fim do benefício-desemprego e, além disso, essa volta para o mercado de trabalho, ela não se dá de forma imediata, né? A gente tem motivos para acreditar que o mercado de trabalho, esse balanceamento entre oferta e demanda, ele ocorre gradualmente. Então, à medida que esses fatores, todos esses que a gente vem comentando ao longo já de vários meses do lado da oferta, eles amenizem, né? Tanto a situação de Covid, que a gente já está vendo uma melhora substancial, como a questão de reabertura das escolas, da volta aos escritórios, tudo isso vai fazer com que, aos poucos, a taxa de participação, o mercado de trabalho, eles recuperem de forma mais contundente. Óbvio que é um risco para frente que essa taxa de participação não volte, que a gente descubra que realmente muita gente saiu do mercado de trabalho, muita gente resolveu se aposentar, e aí isso tem implicações significativas de mercado para a política monetária, né? Porque se a gente continua com uma política monetária muito acomodativa nesse ambiente, isso traz riscos inflacionários, mas olhando todo o conjunto que a gente tem hoje de informação, a priori essa não é a nossa expectativa. A expectativa é só que vai demorar ainda um tempo, algum tempo, para que essa oferta e a demanda elas se encontrem, ela fique balanceada. Mas acho que esse é o resumão de tudo que a gente teve lá fora, e aí o Portela pode falar para a gente como o mercado se comportou diante de tudo isso.
É importante que a gente está fechando a semana, né, sem grandes riscos, né, externos, que a gente estava no dia a dia aqui, sempre de olho. Né? O principal era a crise energética na Europa. A gente estava vendo, né, o gás natural, né, subir exponencialmente. Então, só para vocês terem uma ideia, essa semana, o gás natural em Londres chegou a estar subindo 74%, tá, durante a semana, e fechou a semana em queda de 8%. Então, para vocês verem como foi importante o anúncio do Putin ali, que está pronto para aumentar a oferta, né, que tem gás suficiente. A matriz energética na Europa, né, como um todo, ela consegue transformar, mudar de gás natural para o petróleo, né, no caso o diesel, né, então eles conseguem, se o preço do gás natural subir bastante, eles trocam, né, pelo diesel. É claro que se trocar pelo diesel, você coloca a pressão no petróleo, né, que vai continuar subindo, né. O petróleo, ele segue, né, essa tendência de alta, subiu 5% aí na semana, né, o petróleo do WTI atingindo, né, 80 dólares, continua colocando pressão aí na inflação, né, para cima, né. Então, até nessa linha hoje, a Petrobras aqui anunciou mais um reajuste, né, na gasolina, né. Então, não é só no Brasil, mas é um problema global. Mas, bom, a gente está fechando a semana, né, num ambiente mais positivo, né, em relação à crise energética, e a extensão aí do debt ceiling, né, nos Estados Unidos, você tira um risco de default nos Estados Unidos. Acho que o mercado, até pela reação da bolsa americana, né, que chegou a estar caindo na semana e está fechando a semana em alta, mostra que o mercado estava dando um peso para esse evento, né, por mais que historicamente, sempre quando chega perto desse limite de endividamento, eles conseguem chegar no acordo e postergar, mas estava fazendo preço, tá? E, como a Sara falou, os dados de emprego hoje tinham medo de um dado, né, vir muito fraco, porque tinha um indicador do Fed da Filadélfia, né? Santo Luiz, né? Que no modelo deles podia ter um payroll negativo por uma questão de sazonalidade, e deixou o mercado um pouco apreensivo. Acabou que o número veio ali um pouquinho abaixo ali do esperado, mas acho que o suficiente para o Fed iniciar ali o tapering em novembro. E isso fez com que a semana aí de abertura de juros, né, nos Estados Unidos fosse forte. Tá? O 10 anos americano fechou a semana aí abrindo 14 bips, né? Então ele ali na taxa de 1,60, ele está se aproximando, né, da máxima do ano. Ele foi ao redor ali de 1,78, tá? E que continua colocando pressão aí nos juros globais. Tá? A boa notícia é que essa alta está vindo junto com, né, com os break-evens, com o aumento de expectativa de inflação, que faz com que o juro real de longo prazo nos Estados Unidos permaneça no patamar baixo. Né? Quando você tem abertura de juro real, você cria um ambiente ruim, né, globalmente para os ativos de risco. Mas o cenário internacional está fechando com uma cara mais positiva. Mas no Brasil a gente teve novidade, né, Tomás?
Exatamente. No Brasil a gente segue com o noticiário político-fiscal ainda sem definição. Né? Acho que no aspecto positivo é que você teve o relatório da PEC dos precatórios. E o relatório da PEC dos precatórios até o momento, ele está vindo de alguma forma em linha com o que foi discutido com o Ministério da Economia. Então, sendo discutido com o Ministério da Economia, a gente sabe que tem o aval do Guedes, tem o aval do Funchal e evita coisas muito negativas em termos fiscais. A gente acha que vai passar, a gente esteve em Brasília essa semana, né? Nosso economista Yara Cordeiro esteve em Brasília essa semana, ela voltou falando que, olha, a PEC dos precatórios, muito provavelmente na comissão vai passar de acordo com o que vem da economia, temos que ver o que vai acontecer em plenário. Então, um grande risco vai estar para quando essa discussão for levada em plenário. A gente teve continuidade da divulgação de um noticiário um pouco mais negativo em termos fiscais para a continuidade da expansão do auxílio emergencial, e aí principalmente hoje, né, que fontes dizendo que o Bolsonaro gostaria de estender o auxílio emergencial até fevereiro de 2023. Esse assunto já vinha sendo trazido ao mercado pelo ministro João Roma. Essa semana a gente tinha ficado sem escutar novamente esse assunto e na sexta-feira ele volta a ser mencionado. É um assunto que é fiscalmente negativo.
Lembrando que a gente, né, escutou que o Lira estava preocupado, né, com essa extensão, né? Tanto ficou preocupado para ver se ia estar dentro do texto da PEC, né? Então o Lira, que no início estava começando a apoiar, tem se mostrado contra essa extensão do auxílio para o ano que vem.
De alguma forma a gente vê uma preocupação com o nível do dólar, né? Então, o nível do dólar é que vai determinar o quanto agressivo a classe política vai ser para cima do Ministério da Economia, né? Então, lembrando, o Ministério da Economia, no final de semana passado, tinha saído a questão do Pandora Papers, foi votado na Câmara uma convocação do ministro Paulo Guedes, ele foi convocado para ir prestar esclarecimentos na Câmara, teve uma votação expressiva, então colocar alguma pressão sobre o Ministério da Economia nesse momento em que o Ministério da Economia é o defensor do Tesouro Nacional e o Congresso está com vontades mil de aumentar despesas públicas. Então esse noticiário de fiscal, ele dá alguns sinais de melhora, mas a gente ainda fica com o pé atrás do quanto de melhora isso daí vai acontecer, dado que ano que vem é um ano eleitoral, a gente tem diversas despesas que são muito difíceis de serem retiradas, que estão aí e a classe política vai querer estendê-las, e só que a gente tem um teto de gastos, tem um limitador, mas é saber como é que vai ser toda essa discussão. A gente teve o IPCA de setembro, acho que pela primeira vez em muito tempo veio um número abaixo do esperado, e abaixo do esperado, seja por alimentos, também por alguns itens de serviços, principalmente serviços relacionados a conserto de automóveis. A gente vê isso de forma positiva, muito provavelmente na nossa cabeça está fazendo o máximo, né, o ponto máximo da inflação está acontecendo agora em setembro, e para frente a gente deve ver continuidade de recuo nessa tendência.
Esse número hoje foi importante, a gente acha que fez preço, né, bastante hoje, acho que a bolsa está subindo, né, hoje 2%, está fechando a semana aí meio que no 0-0. Mas lembrando que o índice Bovespa chegou a atingir 108 mil pontos, né, na semana, então estava com uma queda mais forte, conseguiu recuperar e está fechando a semana estável, mas traz aquela sensação de que as projeções de Selic entre 8,5 e 9 vão ser suficientes para convergir o IPCA para frente. E se a gente estiver mesmo num pico aí da inflação, a gente consegue ver aí um pico de preocupação nas ações ligadas a ele, ligadas à taxa de juros, ligadas a consumo, olhando para frente. Pode ser uma sinalização positiva para o Brasil voltar a performar mais positivamente daqui para frente. A gente tem os riscos fiscais ainda, claro, mas quando a gente olha para a inflação, a gente tira aí um risco grande que estava prejudicando aí na Bolsa, né, várias ações no Brasil. Se a gente começar a ver a curva de juros fechando, né, como começou a fechar essa semana, né, o 27 fechou uns 15 bips, né, mesmo com a alta do dólar, né, que eu acho que o dólar está pressionado aí, tem as questões fiscais também, mas a gente está no final do ano, sempre tem saídas. Na virada do mês teve 4 bilhões de saída, quando você olha o fluxo, e demora para o mercado absorver esse fluxo todo. Tá? Mas eu acho que esse número vai ajudar os indicadores de Brasil daqui para frente.
É só para lembrar ainda nesse ponto de qual é o limite da Selic, qual a Selic suficiente, a gente teve um indicador de vendas do varejo aí sendo divulgado nessa semana, e eles vieram piores do que o esperado. Uma possível leitura de que o efeito do juro já está acontecendo, nosso crescimento não vai ser tão expressivo quanto se esperaria antes, e isso também é um outro fator que limita o aumento da taxa de juros. Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até a próxima sexta.
Obrigada. Até semana que vem.
Tchau.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.